Olá, boa tarde. O presidente do Governo dos Açores responsabilizou na administração da SATA pelo atraso na entrega das contas na Assembleia Regional, mas disse tratar-se de um formalismo porque os resultados já são conhecidos.
Na verdade, há um atraso e eu, obviamente, responsabilizo o Conselho de Administração da SATA, que tem que justificar e agir para fazer a sua apresentação.
José Manuel Bolieiro falava durante a visita estatutária à Ilha de Santa Maria. As contas do primeiro trimestre de 2025 da SATA não foram entregues na Assembleia Legislativa Regional, tal como o prevê a legislação para as empresas do setor público empresarial. Bolieiro justificou o atraso com o processo de privatização da Azores Airlines e adiantou que a situação vai ser resolvida nas próximas semanas.
Elas são públicas, não há alteração nenhuma e, portanto, não há nenhum problema de transparência nem de conhecimento das mesmas. Há apenas este formalismo da entrega que, de facto, ultrapassou o prazo.
O Decreto Legislativo Regional que estabelece o regime de informação e de apresentação das contas das empresas integradas no setor público empresarial dos Açores obriga o Governo Regional a remeter informação ao Parlamento Açoriano. E o PS Açores vai apresentar no próximo plenário do Parlamento uma proposta para que o Tribunal de Contas realize uma auditoria independente à execução do plano de reestruturação e à situação financeira da SATA entre 2020 e 2024. O partido justificou a iniciativa com os prejuízos superiores a 200 milhões de euros desde 2021 e um resultado negativo de 83 milhões em 2024, ano em que o plano previa o equilíbrio financeiro do Grupo Público de Aviação Açoriano. O vice-presidente dos socialistas açorianos, Carlos Silva, refere numa nota de imprensa que a SATA recebeu mais de 450 milhões de euros de apoios públicos e ainda assim a situação financeira continua a deteriorar-se. Para o socialista, o fracasso do plano de reestruturação da SATA é da responsabilidade direta de José Manuel Bolieiro e dos secretários regionais do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas e também das Finanças, Berta Cabral e Duarte Freitas, respectivamente, que ao longo dos últimos 4 anos esconderam a verdadeira situação da empresa. Além disso, continuam a recusar assumir as suas responsabilidades políticas pelos resultados desastrosos e pela instabilidade que provocaram no Grupo SATA.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo disse que é um dia triste para a autonomia após o Tribunal Constitucional ter considerado inconstitucionais normas do regime do domínio público hídrico e decretos sobre terrenos em Santa Maria.
Ganharam os centralistas. Esta foi o último ato do então Primeiro-Ministro António Costa, num processo de iniciativa legislativa da região autónoma dos Açores que já vem de governos anteriores.
O Tribunal de Contas declarou a inconstitucionalidade de várias normas do regime do domínio público hídrico dos Açores e de decretos que desafetam terrenos em Santa Maria, segundo um acórdão publicado ontem a Diário da República. O pedido de fiscalização da constitucionalidade dos diplomas tinha sido solicitado pelo então primeiro-ministro António Costa em 2024, no seu último dia em funções no governo. Em reação, Bolieiro lamentou a decisão do tribunal, que infelizmente já era esperada.
Nem sequer se trata de uma visão partidária, mas sim do entendimento regional das nossas competências. A Constituição diz, o Tribunal Constitucional diz que ela diz. É um dia triste.
José Manuel Bolieiro alertou que aquele tipo de decisões atrasa a atuação de desenvolvimento do arquipélago e a coesão social e territorial dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo vai criar uma estrutura de missão para a implementação e coordenação do Plano Regional para a Inclusão Social e Cidadania, que ficará encarregue de avaliar o impacto das medidas.
O Governo Regional deliberou hoje também a criação de uma estrutura de missão que fará naturalmente todo o acompanhamento deste plano.
Mónica Seidi, secretária da Saúde e Segurança Social, Social, falava na visita de estatutária à Ilha de Santa Maria, que terminou esta quinta-feira. A resolução que cria a estrutura de missão para a implementação e coordenação deste plano, o PRISC 2025-2028, foi aprovada na reunião do Conselho do Governo. De acordo com a governante, esta estrutura vai ter a responsabilidade de coordenar com os vários departamentos a execução das medidas, bem como realizar as avaliações intermédias das políticas que têm como um dos objetivos a redução da pobreza. A estrutura vai ser coordenada pela psicóloga Solange Ponte, que vai ser o único elemento externo do Governo Regional no organismo.
É a nossa intenção que haja uma coordenadora regional e desde já dizer que será o único elemento externo ao Governo Regional que assumirá esta coordenação. A estrutura de missão será coordenada pela doutora Solange Ponte, que é licenciada em Psicologia, que terá então esta missão, que é efetivamente complexa e exigente, mas tenho a certeza que, coadjuvada pelos demais elementos que constituirão a estrutura e que fazem parte dos departamentos do Governo Regional, naturalmente terão esta missão difícil, mas que chegarão a bom porto.
O Conselho do Governo aprovou também alterações ao regulamento que apoia a compra de sementes de milho e sorgo para a produção de forragem ou milho-grão referente a 2024. Ainda referente à visita estatutária, o lar residencial da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, vai custar cerca de 1,9 milhões de euros e deverá ficar concluído em 2026. Após a cerimónia de lançamento da primeira pedra, o Presidente o Governo destacou que a estrutura vai acolher 21 utentes e libertar espaço na atual estrutura residencial para idosos da ilha.
É um lar residencial que vem complementar com especificação para pessoas de mobilidade reduzida e até alguma deficiência o atual ERP da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto. E isto vai potenciar com 21 utentes possivelmente para alojar aqui a libertação dos mesmos lugares no atual ERP, o estabelecimento residencial para idosos, e com isso garantindo a lista de espera que a Santa Casa está a gerir de idosos para o ERP.
O lar, aliás, Bolieiro, realçou o investimento de 1,9 milhões na construção daquele lar, que deverá ficar pronto em menos de 2 anos. O Governo terminou ontem a visita estatutária à Ilha de Santa Maria.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As eleições autárquicas vão realizar-se a 12 de outubro, anunciou o Ministro da Presidência na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros. A data das autárquicas é marcada por decreto do Governo com pelo menos 80 dias de antecedência. De acordo com a lei eleitoral autárquica, estas eleições têm de se realizar entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro e num domingo. O Ministro António Leitão Amaro justificou a escolha da data por ter sido a mais apontada pelos partidos ouvidos pelo Governo e indicou que existiu também um diálogo prévio com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A 26 de junho, o Governo reuniu-se com todos os partidos no Parlamento sobre a escolha da data para as autárquicas, com a maioria a preferir então 12 de outubro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Na Ilha Terceira, cerca de uma centena de casas dos bairros do Bravio e dos Pescadores, na vila de São Mateus, não têm ligação à rede de saneamento básico, estando a provocar intensos maus cheiros. Os moradores já lançaram um abaixo-assinado para entregar à Câmara de Angra do Heroísmo. O presidente da autarquia prevê resolver o problema em breve, mas admite que a situação é complexa. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Em São Mateus da Calheta, Angra do Heroísmo, existem moradias que estão sem ligação à rede de saneamento básico e a provocar neste verão de 2025 um forte mau cheiro. Os moradores queixam-se dos maus cheiros e já lançaram, com o apoio da Junta de Freguesia, um abaixo-assinado para entregar à Câmara Municipal.
Estão muito descontentes e houve aqui casais recentes que compraram casa aqui junto a essa zona e que estão muito descontentes e que já nos questionaram se isso é uma situação que veio para ficar ou se é uma situação que vai ser resolvida, porque inicialmente, quando compraram a sua casa, não se depararam com isso. estamos em julho, hoje está um dia agradável demais e aquela zona de facto é muito procurada desde a manhã até ao período da tarde e ela está vazia. E é uma zona que temos vindo a receber reclamações também da parte dos banhistas e da parte das pessoas que frequentavam, porque o cheiro claramente que se denota ali.
Séfora Costa, da Junta de Freguesia da Vila de São Mateus da Calheta. O Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Alan Menezes, prevê resolver em breve este problema, mas admite que a situação é complexa e de difícil resolução.
O problema é que é igual ao problema da Angra e é um problema muito complexo de resolver. Nós temos, teoricamente, chamadas redes separativas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos uma rede de condutas que traz água das sarjetas, dos telhados, dos pátios, água da chuva, e temos outra rede separada que traz a água das sanitas e dos esgotos das casas. O que é que acontece? Acontece que ali no caso de São Mateus, como acontece aqui em Angra, a rede que desemboca naquele lugar só deveria funcionar quando chove. O que nós temos ali é uma rede pluvial. Não é assim que está a acontecer. Porquê? Porque há ligações cruzadas. As águas de sanitárias deviam correr em direção ao Porto, porque há uma rede para isso, onde há uma fossa que é limpa regularmente e aí é que deviam ir ter. Infelizmente não é isso que está a acontecer. Durante o inverno, como chove bastante, o assunto não se nota, mas durante quando deixa de chover, faltou a outra água que diluía, ficou apenas aquela que vem das sanitárias.
E portanto gera-se um conjunto de maus cheiros.
Portanto, é um problema que não nasceu agora, nasceu na gênese de quando se foi feito os bairros e tudo isso, e é um problema que aqui em Angra tem um peso enorme, porque as pessoas nas suas casas têm sempre duas entradas de esgoto. Uma onde deveriam ligar os telhados e os pátios, e outra onde deviam ligar o resto das águas da casa. O que acontece é que de vez em quando há alguém que troca as ligações.
E agora como é que se resolve o assunto?
Bom, o assunto em São Mateus, como é uma coisa relativamente pequena, não é muito difícil de resolver. Vão ser feitas, já encontraram lá uns sítios onde serão feitos uns tanques em que se fará a recolha de todas aquelas águas, mas obviamente vamos recolher tudo. Águas pluviais misturadas com outras águas, porque não é fácil de separar. No caso da Angra, o assunto também é mais complexo, que implicaria irmos quase de casa a casa por estas ruas todas, tentar perceber onde é que estão as ligações, e muitas vezes as ligações, particularmente a questão dos pátios, está feita debaixo do chão da própria casa.
Álamo Menezes, o Presidente da Câmara Municipal de Angra, perante a situação de maus cheiros que está provocado em cerca de uma centena de casas dos bairros do Bravio e dos Pescadores em São Mateus, por não terem ligação à rede de saneamento básico.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As piscinas municipais da Lagoa, na Ilha de São Miguel, vão transformar-se mais uma vez num palco de astronomia no próximo dia 10 de julho, com mais uma edição dos Banhos de Lua, promovido pelo OASA, o Observatório Astronómico de Santana, nos Açores. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Os participantes serão convidados a desfrutar de um banho noturno iluminado pela beleza da lua cheia e a observar de perto os seus detalhes através de telescópios disponibilizados por aquele Centro de Ciência das 9 às 11 da noite.
A atividade é direcionada unicamente para a Lua. O objetivo é, acima de tudo, levar a astronomia, o conhecimento nessa área, numa forma mais descontraída e possibilitar a proximidade do público à astronomia, e exatamente na vertente mais prática, a nível observacional. Ou seja, a noite vai estar a ser toda ela, a observação a ser dirigida toda ela com foco na Lua, e o objetivo é ficarmos a conhecer um pouco melhor, com outros olhos, digamos assim, o nosso satélite natural. A Lua estará 99,8% iluminada. É feita a sua observação com luz e equipamentos óticos adequados, especializados para tal, nomeadamente através de telescópios.
Flávio Almeida, coordenador daquele espaço, que falava à Atlântida a propósito da iniciativa. O OASA garantirá toda a logística necessária para a observação astronómica e contará também com uma equipa para assegurar a segurança dos banhistas durante o evento. O responsável revela ainda que outras atividades também estão programadas para este verão.
Será uma atividade que está desenhada para acontecer de forma segura e dessa forma acaba por ser também uma atividade que convida o público de várias idades. Esta é apenas uma das muitas atividades que o Observatório tem para o grande público que irão decorrer fora de portas. Eu também gostaria de referir que ao longo deste verão, se consultarem e estiverem atentos às nossas redes sociais, podem também consultar a nossa newsletter, vão ter acesso a diversas atividades que vão decorrendo no período de verão, nomeadamente as atividades na Volta do Sol, que irão decorrer em diversas zonas balneares.
Os banhos de lua que contam com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa e do CEFAL, o Centro de Educação e Formação Ambiental da Lagoa, são gratuitos, mas limitados a 1000 visitantes.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Começa hoje o Rally da Ilha Graciosa. Pela primeira vez, a prova integra o calendário do Campeonato Açoriano de Rallies. Lino Inocêncio, do Rádio Clube Angra.
Vai para a estrada a 15ª edição do Rally da Graciosa. Rally este que este ano e pela primeira vez vai pontuar para o Campeonato Açoriano de Rallies. Prova organizada pelo 3ª Automóvel Clube, com o seu presidente Paulo Silveira a falar das novidades deste rally.
Nós vamos ter inovações, vai começar na sexta-feira a prova na Vila. Será uma versão completamente nova, em que será possível fazer duas passagens. Os carros não se cruzam, portanto o público vai haver 80 carros ao fim e ao cabo, 40 vezes 2 vai haver 80 carros, num espaço curto vamos fazer as passagens intercaladas, que é uma inovação do TAC a nível de Açores, mas ninguém faz.
Paulo Silveira fala também sobre o selo verde que o 3ª Automóvel Clube detém.
As exigências com a parte ambiental, porque é uma exigência da Federação, nós temos o selo verde da Federação, há cuidados a ter com a parte ambiental, numa equipa com a nossa diretora ambiental, que é a Carla Rosado, em que o trabalho que ela tem feito cá na Ilha Terceira tem recebido pontuação máxima e elevados elogios da Federação. O que nos faz manter o selo verde da Federação. Queremos também fazer isso na Graciosa. Vamos implementar um forte plano de, digamos assim, de reciclagem, de pedir ao público que na cervejinha, nas coolers, ou tragam a cerveja para trás, mas vamos disponibilizar caixotes de reciclagem ao longo dos troços, na zona do espetáculo.
Quarta prova do Campeonato Açoriano de Rallies, a 15ª edição do Rally da Graciosa, vai contar com 40 inscritos, e entre os quais estão os três primeiros classificados da classificação do Campeonato Açoriano de Rallies. Falamos de Rafael Botelho, Luís Miguel Rego e Estevão Rodrigues, que vão marcar presença então entre as 40 equipas que vão estar à partida.
Bem, no Inocêncio do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.